só no primeiro descobri isso. E não faço ideia de que tipo de perguntas é que vocês poderão ter, portanto não preparei nada. Não sei se vocês têm perguntas mais técnicas ou perguntas mais teóricas sobre desenho, mas de qualquer maneira o que eu trouxe aqui é no fundo um trabalho que eu tenho vindo a desenvolver. E repare que exposto também já esteve noutra exposição, tirando estas gravuras, estas técnicas que estão atrás de mim, onde também tinha esta pequena instalação de mim, que é um flash movie, e mais drones daqueles, e mais daqueles, só que dado o espaço que se trouxemos só alguns exemplos e amostras de que tem nesta exposição das fábulas. Não sei se querem ver o resto do portfólio de ilustração para ficar a conhecer mais pelo Então, vamos acabar aqui com a fonte, só para vocês terem uma olhada. O portfólio de ilustração. Vocês têm uma ideia de como é que era o desenho. Retrato, acho que não vale a pena. Etching, já não sei o que é que tem. Ah, tenho aqui a Nibura, por causa de giro. Porque, pelo que sei, pela Natasha, vocês acabaram de receber uma criança. E então, isto são coisas que vocês vão ter experimentar em gravura, misturando gravura com desenho. Aliás, estes que aqui estão atrás também são uma mistura de gravura com desenho. Estas texturas nós conseguimos facilmente em gravura. E eu tenho sempre muito mais à vontade, não sei se acontece isso, em começar um desenho tendo uma superfície suja do que tendo a folha branca de papel a assustar um bocadinho. Então, continuando. Isto não é uma mistura de desenho com gravura. É sempre a mesma técnica, basicamente. Embaixo é caneta. Quanto às imagens que é mesmo aquela caneta bic. Esferográfica. Agora, o portfólio é especificamente de ilustração. É isto. A primeira vez que eu fiz aqui o estreio, que foi com a Impala, este da filha da minha. Agora, este tipo de já não diz muito. O segundo livro foi este. Já consegui misturar mais um bocadinho de ano ali no meio do vetor. Mas lá por dentro eles ainda foram à minha procura no pelo desenho que eu fazia para os livros escolares, que é esta linha na tinta e a cor sólida lá dentro, então tive que oferecer um pouco. Mas o que eles queriam, mais do que este estilo próprio, porque é sempre deixar um pouco do esboço e mostrar um bocadinho de cores, mas primeiramente é importante que se veja a construção do desenho. É uma coisa que por acaso não acontece aqui naquela linha, porque é muito mais decorada, é um processo completamente diferente. Mas o meu trabalho para evoluir uma ilustração estética, deixar sempre a construção e de cor aparente quase pouco. As formas às vezes não precisam de preenchimento. Como vocês devem estar a reparar, faço aqui a ilustração infantil. Não vos sei explicar, mas ao longo dos tempos as coisas têm vindo a trabalhar assim. Isto foi um projeto muito legal, depois não teve mais pressão, mas é um pouco na onda daqueles que estão ali. fazer o processo de experimentação. Aqui foi onde começou, realmente, quando comecei a misturar. É isto que eu gosto mais de fazer, é misturar bichos e criar estes seres que não fazem nenhum sentido a não ser formal. Porque dá, também dá uma boa experimentar a fazer uma cabeça, não sei o que vai sair dali. E à medida que eu vou expressando, é que o animal me vai pedindo o que é que eu devo lá pôr. Eu não sei, parece que o desenho vai aparecendo e ele vai me pedindo, agora precisa de mais estrutura aqui, precisa de uma parte um bocadinho mais gorda ali, ele é assim para cima, para baixo tem que ser mais forte. Este tipo de desenho é que eu gosto. Acontece que isto é um bocadinho infantil, não é muito atrativo. Então, por isso, talvez eu tenha desenvolvido aqueles, porque as pessoas identificam-se mais com aquelas pessoas e propriamente com este ambiente muito fantasioso, tal como eles, que é uma mistura de animais no meio do chuva, com o rabo de leão, com os fatos de quadro, com os fatos de areia, assim como eles. E aqui já são alguns dos bens que é que eles estão. Não, é cá.
O quarto
só o quarto, exato, os quartos são. Isto está aqui na isófila, também. Este também está aqui. Este também está. Já temos lido isto. Quando fiz a exposição, também fiz um projeto para apresentar à saída do método do Jardim Zoológico em Lisboa, que consistia em imprimir isto em vinil e pôr estas personagens no método enquanto a exposição estava a decorrer. Faria todo o sentido. Só que, entretanto, o método mesmo oferecendo-me para colar e para imprimir e para tirar, sem vestígios, eles não aceitaram, ficaram com medo que os vestígios de cola não desaparecessem. Este foi o primeiro projeto que saiu numa revista, acho que tem circulação do Twitter, que é Inversos. Isto é o primeiro, foi fazer um logotipo para uma creche. Isto é uma revista, uma capa para a revista da Beto. Isto é um projeto para a Minasófila. Como vocês estão a ver, eu ainda não tenho bem aquela linguagem definida. Quando nós pensamos nos ilustradores, quando pensamos nos alfabetos, quando pensamos em pessoas que têm um traço muito definido, nós já sabemos que tipo de traço estamos à espera. Eu ainda estou numa fase que estou a experimentar programas e estilos e que ainda não consegui muito bem definir. Vai um pouco naquele sentido que eu vos mostrei ao princípio, que é o esboço com alguma cor. Mas não consigo parar de experimentar os vetores, experimentar a gravura e continuar a desenhar. Eu não vejo mal nisto, mas em termos profissionais desaconselho profundamente, porque as pessoas, os editores, os diretores de arte, as pessoas, quando vão à procura de um ilustrador, vão à procura de um estilo, não vão bem à procura, não vem o ilustrador como um designer, percebem? O designer resolve os problemas e ainda não há esse conceito para olharem para os ilustradores. Os ilustradores, eles vêm como uma pessoa que só faz aquilo. E se eles têm um projeto que se adequa àquele traço, vão escolher os ilustradores como se fosse um catálogo de estilos. E não, quer dizer, quase que nos minimizam a importância, porque não nos dão a hipótese de mostrar que somos capazes de fazer outras coisas. Quer dizer, não temos sempre o mesmo registro. Pode falar de descrição para este. O design também já viram. Depois o outro é o exemplo que eu vou mostrar. Acho que agora podemos passar para uma fase de perguntas. Já tenho aqui a parte técnica à esquerda, questões mais sobre isto. E não lembro mais nada que vos possa dizer assim de interessante, portanto agora estou à espera das vossas perguntas para a conversa de desenvolver. Não, lá, não sei quem é, não sei quem
é. Para fazer assim as coisinhas no Photoshop, qual é o processo? Como os dois pilares, depois vai ter um
fim. Sim. Então aqui as leis, como vocês podem ver, não tem nada que saber de bem. São pessoas que estavam a sair do Cachemire e eu optei por tirar fotografias clandestinamente, claro. E as pessoas não querem saber que estão aqui. E basicamente é a fotografia, aqui não sei o que é que se trata. Ah, Eu partilhei a fotografia, fiz uma cópia, vou tirar esta visibilidade, e aumentei os contrastes para facilitar o processo de zoom, percebem? Porque se eu fosse tomar aqui, vou já um bocadinho mais perto, não seria tão fácil perceber os contornos. Ao passo que a partir desta imagem eu consegui definir muito mais linhas. O que está aqui é a cabeça do japonês, aqui, o que é visto aqui, para além desta saturação que faz o contraste, é uma linha, é uma camada de branco que, como é que eu vou explicar, me permite ver uma linha que eu vou passar por cima, porque se esta camada não existisse, também não facilitava o meu trabalho, então tenho uma espécie de transparência. Isto está a 31% para estar a desenhar e estar a perceber o que estou a fazer, não estou mais um. Porque se isto não existisse, eu estava até a escrever ali em cima, como é que se faz. Deixa-me para trás. Vamos aqui. E se isto não existisse, eu tenho um ser também, porque eu estava a fazer bastante trabalho. Então. Para fazer as linhas, é claro que isto dá muito jeito, mas o que eu descobri é que não há nenhum nome que tenha precisão suficiente para fazer este tipo de linhas mais escuras. Este tipo de linhas que aqui estão são feitas mesmo com esta fé.
Isso é sensível à
questão. Esta por acaso não é porque este computador. Então, isto, agora conheci lá como não fiz com o CD disto, portanto, eu não estava conhecendo a pressão. Como vocês estão a ver, o brush está a ficar sempre com a mesma espessura. Mas como podem ver aqui, e se eu chamar aqui a janela dos brushes, vocês vão perceber, existe aqui uma opção, que é o Shape Dynamic, em que nós podemos pedir para ter o pen pressure. Nesta ocasião, assim que estivesse com o tick, como está aqui, se eu tivesse a reconhecer devidamente a locking, aqui estaria muito mais fininho, no meio estaria grosso e na extremidade estaria fino outra vez. E o que acontece então é que estas linhas pequenas podem ser feitas assim, mas as gigantes, como eu estava a dizer, são feitas de uma maneira um pouco mais elaborada. E muito mais fundosa, que é, vamos fazer uma paralela, que é criar uma forma, criamos uma forma vetorial, e o que eu vou fazer é selecionar um brush e fazê-lo passar por aqui, um bocadinho mais grosso. Vamos ver, e isto me permite fazer a linha tão direitinha, porque a nossa mão, se eu tentar simular, vamos ver, é impossível. Até porque isto desliza bastante, é muito rápido, mas nunca tenho aquele controle que o vetor nos permite. E aquela forma, depois, também, se tiver mesmo vetorizar o trabalho no Illustrator, vai ser muito mais fácil de tirar todo o excesso e todos os pixels que ficam à volta. Outra coisa, para a linha ter alguma, não sei se vocês estão a reparar, mas a linha começa fina, por exemplo, e aqui é mais grossa. Isto consegue ser assim também. Deixa-me fazer aqui a janela de baixo. Nós podemos moldar o nosso brush. E portanto, agora é jogar com isto e jogar com o pen pressure que eu devia estar a assumir. E a partir deste momento, eu vou agarrar no mesmo teto para vocês verem exatamente. A partir deste momento, quando passar no brush, está a ver? Fica completamente diferente. Já não vai ficar daquela forma que parece um caminho, mas fica uma coisa muito mais dinâmica. Depois isto é um tratado de paciência, não vai ver que a gente imagina o que é que tem, podemos um este, para fazer aqueles pormenores. Por um lado é exaustivo, mas por outro lado é muito engraçado. Nós tiramos a fotografia, achamos as pessoas engraçadas,
Mas não fazemos ideia da quantidade de pormenores que nos escapam. E só quando eu estou a fazer isto é que estou a pensar que giro. Olha, esta fibra, olha, há pessoas que olham porta-chaves e depois é engraçado pôr a falar ali de chegar de chuva, sacos de plásticos, cadetes, os peixes.
É, eu acho super interessante fazer isto. Dá um trabalho desgraçado, eu não sei ter um dia a fazer cada imagem, mas acho que vale a pena.
Outra coisa que me também permite,
quando nós temos o brush, nós podemos jogar com a dimensão por diante, certo? Para fazer, por exemplo, agora algum dinamismo na leitura do desenho. Eu tenho sempre usar linhas mais espessas nos planos mais próximos, como aqui no braço e na perna, para que o nosso olho possa ler a composição sempre na diagonal, porque se eu tiver sempre a mesma linha mensagem da mesma maneira, a coisa não é ter a mesma fluidez, percebem? E depois, pronto, as linhas são um bocadinho como os troncos das árvores, quanto mais perto, mais grossos, não é? Então, é ajudar um pouco com isso e jogar com o percurso que nós queremos, que o olhar do observador vá a tomar. Então é agarrar, talvez, não sei, mas devo ter pensado. Nós começamos pela cabeça, então vou agarrar o olho e vou escrever, descer e ao pé. Portanto, se vocês repararem, estas partes, o tronco, a cabeça e esta diagonal, são as que estão mais trabalhadas. Tenho a linha mais espessa, já mesmo para corrigir, para vos fazer andar ali por cima, para baixo, com todos. Parte técnica, pronto, acho que é isto. Responde a sua pergunta.
Este tipo de trabalho já se começou a mostrar no YouTube?
Não, não. Não, não. Não tens Photoshop, não, não. Aliás, durante. Eu licenciei em pintura, nunca vi um computador lá no nosso curso. No mestrado tivemos computadores, tivemos 3D Max, depois tivemos coisas em 3D. Mas assim, mais gráfico, não havia. O que acontece é que eu comecei a mexer no Photoshop 3 anos depois de acabar o curso, para tirar um curso de dois profissionais de web design. E então tivemos uma série de. Eu dei Excel avançado, Word, exprimi mesmo, mas às tantas que lá tivemos o Photoshop e está-se no meu tempo e todo o resto. E a partir daí tem sido sempre um acumular de experiência, e quanto mais tempo nós passamos no programa, mais ele se revela, porque é mesmo assim, nós às vezes, como eu, vamos aprendendo, achamos soluções, e à medida que vamos conhecendo como é que ele funciona, aprendemos também a dar a volta para fazer o que nós queremos. Por exemplo, esta folha tem uma definição do documento, que é uma definição de 300 DPIs. Porque se eu tivesse feito com os DPIs mais distantes, a 72, por exemplo, ia ficar outra vez pixelizado e não ia ter este efeito tão vetorial, tão smooth, tão lisinho, tão acabado.
Ou se é uma pessoa assim, alguma coisa que. Talvez fale automático ou é.
É a mesma pessoa que vai ser este livro.
Eu não faço nada de ter este livro da pessoa que foi fotografada. E se vocês repararem, quer dizer, quando nós estamos a desenhar uma pessoa que traz correntes, tatuagens na perna, tem aquele ar, quer dizer, não se poderia, logicamente. Pela estrutura do corpo, não é? A única coisa que faria ali sentido é uma cabeça, talvez com um fusto, ali, então a ver. Isto é muito importante que vocês vejam. A cabeça está aí. Portanto, mais uma vez, eu sobreponho ao corpo a cabeça, só que depois a articulação, e sim, é que é quase conhecimento tem que nós temos que perceber como é que as duas estruturas podem fazer sentido. Como é que anatomicamente o pescoço de um javali podia assentar nos ombros de um humano e tentar jogar com isso? Assim, aqui por acaso não tem o pescoço, mas ele está a ficar ali. Este bem deve ter ficado a meio. Ali nem tem o pescoço. Mas pronto, isto é mais um desafio.
porque depois quando acenderem as luzes vocês podem ver, acho que a cabeça até fica um bocadinho mais para a frente. E o pescoço, a sensação que eu tive em geral é que tive que alargar muito o pescoço do mãe para caber a cabeça do animal, porque o animal tem os músculos muito mais desenvolvidos, são muito mais presentes que o nosso pescoço. E então, em regra geral, era preciso dar mais estrutura ao corpo humano para suportar a cabeça do bicho. Mas a lógica é mesmo essa. Vamos desenhando e vamos sentindo aquelas correntes, aquele cérebro, aquela tatuagem, aquela gordura, e não podia ficar ali uma cabeça, sei lá, de girafa ou de um bambi, tinha que ser uma coisa assim, mais ovada, mais estranha, mais exótica.
E se tivesse que fazer uma autorretrato de cabeça curta?
Não sei, eu não sei. Fazem sempre esta pergunta e não faço ideia. Acho que seria qualquer coisa. Quer dizer, sei lá. Eu identifico muito com aquele projeto que vocês viram na minha linha, que é a Paquita, que é um bicho simples, mas também gosto muito de coelho. Eu não consigo olhar para mim com os olhos com que olho para as pessoas. É muito difícil, não sei, um autorretrato meu em forma de bicho, não consigo olhar. Vou pedir a vossa opinião depois no final. Pode ser que me ajudem. Sei que pedir. Então, basicamente, em termos de técnica, é isto. Tem mais alguma pergunta?
Tem algum destes escuros?
Sim. Os proibidos. Sim, porque os coloridos trazem muita técnica, porque eu, em vez de ter que acrescentar, estou a tirar. Então, isto agora não está. Como estão a ver, até os nomes que eu dou, o DNPS, dia quer dizer que estou a fazer as coisas e estou a pensar mesmo nas pessoas, a vizinha, a avózinha, diz que tipo, ou o borrego, quer dizer. Acho que. Eu deixo-me levar pelos caracteres, é mesmo assim. E no fundo são esses que ditam ter que conseguir. Deixo-me cá ver se não pode, portanto. Eu já os vi por aqui. Não tem forma. Estão aqui. Não. Quero aqui mostrar o teste e para vocês perceberem como é que é a construção. Transparecido, isto não foi a pintura. O que está aqui é mesmo a fotografia, e a técnica que eu uso é passar uma parte branca e apagar com, mais uma vez com um brush. Só que aqui o truque, penso eu, está no brush que se escolhe. Neste caso é este brush que eu uso muito porque dá uma noção mais batida, não é que não acerta. E depois isto articulado com alguma opacidade, se eu não estiver completamente opaco, quando eu opaco, vai ficar em degradê, não vai ficar aquela borracha a 100%, e depois vou apagando mais onde as imagens me interessam. E então o que parece pintado, no fundo é a fotografia da pessoa que lá está, como se parece. Eu acho que
tudo. A pessoa está junto. E a única coisa que eu fiz tem a ver desta diferença que há aqui sutil. Isto também é capaz de fazer alguma diferença. Eu preciso do casaco da pessoa, apliquei um filtro do Photoshop para dar cor uma fechada com estes pixels, para não parecer tão frio. Então assim também me ajuda a pegar, fazer um pico destas cores às vezes, percebem? E depois aplicar um brush, vou levar um pouco. Eu aqui consegui picar as cores e buscar os tons corretos e depois levar um bocadinho para fora de vocês. E a partir daqui já não vai parecer uma coisa com a Photoshop e vai parecer algo mais menor. É esse o truque.
Mas a minha ilustração dos livros também tem a ver com os tatuadores ou é mais
menor? Não sei. O desenho de ilustração também é em computadores. Também é o desenho que me ganhei este brush, exatamente. Estes artistas são sempre organizados. Eu aqui no computador antes de organizar isto também há certos.
Mas eu lembro-me de teres a primeira parte até que vieses os personagens que eles tiveram a ver os efeitos que isso vão fazer.
Sim, os todos. Uma das coisas, uma das mensagens que eu tento sempre passar é não se limitem ao próprio, nos dão, vão sempre buscar coisas pela internet e pela Amazon. Isto, por exemplo, é uma revista da Computer Art, que por acaso chega cá, que tem tutoriais de Photoshop e Illustrator. Os tutoriais hoje em dia são, acho eu, um método didático mais eficaz, porque nós vamos procurar exatamente o que nós queremos. Se vocês tivessem uma pesquisa na internet com linhas, Photoshop, vetores, de certeza que ia aparecer uma explicação deste género. Esta revista é uma revista de ilustração da Associação de Ilustradores de Londres, que também é uma coisa que nós não vamos encontrar se formos à FNAC, mas que está online. Se nós tivermos um bocadinho de prazer, se quisermos mesmo saber e realmente nos interessamos por aquilo que gostamos, encontramos sempre espaço onde encontramos muito mais informação e cultura visual que nos vão ajudar a definir os nossos próprios a nossa própria expressão. Percebem? Então, queria-vos mostrar dentro do portfólio que está aqui o exemplo do portfólio do mundo. Estava a dizer, então, estão a ver aqui a aplicação de brush funciona como eu gostava a dizer, como a Natasha estava a contar. Existe um esboço feito à mão e depois é pintado com um pincel. Eu trouxe aqui um livro também de esboços. Isto aqui, mais uma vez, são bichos. Bichos pela simples razão, não sei, gosto de bichos, não pode ser. E então. Existe um estudo, existe sempre estudo, não é? Obrigada. Isto vermelho é uma coisa fabulosa, que são as minas de cor para lapiseiras, que nós escusamos de andar sempre a afiar o lápis. Estas minas aqui, mais longe.
basicamente os estudos. Mais uma vez, eu não me importo de ir buscar coisas que acho engraçadas, e aqui esta mistura de coelho com abelha, com... achei o máximo, dentro daquilo que eu já fazia, não é? De repente encontro isto em algum sítio e acho fabuloso. Aqui estão... são desenhos que podem ou não depois ser aproveitados para outras coisas. O que eu agora estou a tentar fazer é ter um desenho menos preocupado com a representação. Eu, como ilustração, sempre vi muita coisa que não devia estar editada. Ainda sinto que tenho que mostrar às pessoas que eu sei desenhar. Escolham a mim, percebe? E é uma fraqueza minha ainda querer mostrar que sei desenhar. Então estou a tentar aproximar-me do desenho agora numa perspectiva muito mais de estudo e mais diversa do que nestes registros que estão aqui, em que... pronto, eu percebi, agora estás posto, já mostraste a toda a gente que está desenhando, agora vais pensar no desenho como arte e não como facto.
O que é que eu preciso mostrar mais? Então, as revistas,
depois tem aqui outro diário gráfico, também podem ver. Por acaso não estão aqui os vozes da Paquita, mas sim existem inúmeros vozes. Por acaso havia uma fotografia da Paquita? Porque é um projeto livre que ainda há de ter que sair. E depois, pronto, existem aqui mais desenhos. Nada de mais. Alguns que até estão no blog, depois do Samurai, que é.
Paranet.
Não há nenhum. Então, é só uma questão de nada. E o que é que eu gostaria de mostrar?
Ah, sim. Uma coisa que eu trouxe para aqui que acho que é importante. Que é mostrar-vos que a nossa inspiração não vem do nada. Então, se eu conseguir chegar aqui, acho importante, na altura em que nós estamos a estudar, mas é que eu fiz. Eu tenho aqui uma pastinha. Agora especialmente com a inspiração visual, porque acho que isto é uma das coisas mais importantes, é nós termos uma base, uma espécie de biblioteca pessoal, referência visual, com a qual nós nos identificamos de alguma forma. Se eu conseguir por isto. E então o que eu faço é, quando ando pela internet, vou encontrando coisas que de alguma maneira me dizem algo. Aqui deve ser pelo cinzento, pelo desenho que fica ali construído. Este aqui é para o fim, este já vimos. Mas tudo me diz algo que eu guardo e guardo ali com o nome, como vocês estão a ver, guardo sempre com o nome da pessoa que fez. Porque assim a minha biblioteca vai estar sempre organizada. Se quiser ir buscar uma referência, sei quem fez. Isto vem de um interesse novo meu, que é o design de moda. Estive a ler um livro muito engraçado, que é Fashion Design for Illustrator and Photoshop, que é mesmo uma série de tutoriais. Eu não sei se há aqui alguém de design de moda, mas então é um livro que te dá de não ver. Porque tem só tutoriais para fazerem design, para pôrem padrões. E tem tutoriais em Photoshop e Illustrator, só por aí. O que acontece é que o Photoshop é tão rápido a desenvolver que eles já têm lá dois tutoriais que são um bocadinho desatualizados. Mas de qualquer maneira funciona. E o livro tem este outubro, é uma coisa assustadora. Mas pronto. Eu vou ver se põe também no blog para. Porque acho que é uma edição. Aqui fui encontrar, eu vou buscar o posto, mas também as coisas que eu digo, epá, bolas, já fiz bem, não, já ando a fazer o que eu faço, mas por isto. Então, sim, é isto, porque é que ando a fazer o mesmo do que eu. Mas isto é muito mais agressivo. É uma linguagem bastante mais agressiva. Esta é a calça que tenho hoje. Este desenho já não é bastante, tem que passar rápido, já acho muito bonito. Isto é, também acho que é uma maneira de bem que ela tem incrível. Ainda por cima, na parte das vezes ela faz a ilustração de moda, a ilustração de esporte, como me diz. Das duas chinesas, cá está mais uma vez a mistura da mãe diz. Esta é uma das pessoas de quem eu falo no texto, que é a Beth Wagner, que é uma coisa assustadora, mas ao mesmo tempo costumou. Aqui foram as pessoas que me ensinaram a pintar em Photoshop, que é o Bobby Shin. Se vocês forem procurar, eles aparecem. E ele tem tutoriais, mais uma vez, no YouTube, a mostrar como é que ele pinta com o pincel. E é uma coisa. Ele vai pintando e vai falando, e não é muito pequeno, porque acho que cada vez mais que ele mais que porque as coisas vão aparecendo. Aqui são os vossos dele. Criaturas, o último livro que eu não consegui já comprar, que eu adoraria. E mais uma vez, isto é uma coisa que eu fui encontrar e que vem de encontros com o que eu estava a fazer. Os vossos alimentos, isto não sei, bichinhos, mais uma vez. E alguns que têm uma definição muito má, porque foram mesmo tirados da internet. Cá está mais uma vez a lei com a ver de doce e o pintura de vocês. E tudo isto são coisas que, de alguma maneira, quando eu guardo e depois me digo em algo, este aqui também está assustador, mas bonito. Este sujeito até tudo. Se calhar vocês digam-nos mais do que a mim. Se quiserem tirar o nome, é um. É um Darren Rowling, que eu nem sei se eu quero na internet. Mas pronto, a temática de Castel Design de Mora, este é vivão tão que não gosto tanto de levar dele. É muito solto. Este é um ilustrador que fez a capa do Icon 5, que é o grande evento de ilustração em Nova York. O próximo vai ser o Icon 6 na Califórnia. E às vezes são muito coisas que visualmente eu não faria. Mas que o conceito é muito bom, eu quero reter, quero que fique cá dentro, que fique no meio. E acho que isto está excelente, né? Está ali no continente da África, com a forma de um bife. E aquelas comidinhas todas à volta. Isto não é algo que me diz muito. Isto é a fotografia. Este também gosto bastante. O Photoshop agora permite que nós temos uma possibilidade, eu acho que o desenho não evolui tanto pelo que nós queremos fazer, mas pelo que os materiais nos vão permitindo, não é? Se nós repararmos, o desenho vai se adaptando, os tempos ele vai evoluindo em proporção direta com os materiais que nos vão estando disponíveis, não é? Tipo, o impressionismo não seria possível se não tivéssemos os tubos de tinta. E hoje em dia temos uma maneira gráfica de nos exprimir completamente diferente, também porque temos ferramentas que nos permitem fazer mistura e ir explorar ideias que de outra maneira não seriam possíveis. Eu acho que isso, acho que isso é que acho interessante continuar a explorar os clientes. Eu sei que acho mais, era algo. Pela paciência, não sei se seria capaz, mas está fabuloso. Mais uma vez, os cinzentos, os cabelos ao vento dizem muito, aquelas formas ondulantes e os animais. Esta aqui então assustou mesmo na luz, pôs lá tudo: os animais, os cabelos e o desenho, não é? E é uma satisfação para nós, então, com uma destas coisas e pensamos, uau, é isto mesmo. Mas é que se não. E pronto, isto está basicamente uma série de. Não sei quantas vezes falta uma textura assim. Mas percebem, há sempre um fio condutor. Às vezes não é. Não visual, pode ser só conceptual, mas é toda esta biblioteca que eu sou o Luís Seixas, é um professor que também gosto muito. Este aqui acho que está ótimo. Se vocês virem, isto é um desenho que deve ser feito a tinta, fez o filme e depois o desenho do osso deve estar feito em um Illustrator para fazer aquela linha com pontinhos. Acho que o Illustrator seria a ferramenta mais fácil. Mas isto não. Isto aqui era por causa dos bolsos, o conceito, não o desenho. Este aqui é o que eu gosto bastante, porque desenho. Tenho a invitação. E depois, pronto, há uma série de referências. Este é um site no YouTube. É o tal do Body Filter, para vocês me ver se conseguir. Isto são as histórias de infância. E este. Cá está. Vejam qual é a nossa frustração quando andamos a seguir aquele site que se nos encontramos visto já feito. Então, assim, para pensar o que é que se me dá a passar. Outra coisa muito importante é que vocês também têm consciência visual do que é o nosso tempo, não é? E só vem dentro mesmo na internet e as revistas e procurando novas formas. Mais uma vez aqui, por exemplo, as fotografias a laser permitem-nos imagens que de outra maneira era difícil concebê-las, imaginá-las. E acho isto lindíssimo e agora é a minha nova opção. A imagem do laser, acabou. Destas formas funcionais. E no meio disto tudo é de encontrar alguma maneira de articular o desenho, formas flutuantes e raios-x, percebem? Isto tudo que está na minha biblioteca vai dispersar no meu desenho, tenho a certeza disso. Agora é só uma questão de continuar a desenhar e continuar a tentar até encontrar o tal estilo que os diretores de arte querem que a pessoa tenha. Assim. Mais perguntas?
Tem uma figura humana que tem mistura de animais. Tem uns retratos. Mas são uns retratos bastante antigos. Já aconteceram umas coisas do tempo do mestrado de pintura, do professor de pintura.
Do mestrado, são mais aqueles que eles mostraram,
da
Bolívia. Vamos ter um treino aqui, entrando.
O que acha da educadora de pintura?
A nossa licenciatura é ótima em termos teóricos, porque deixa a pessoa preparada teoricamente para coisas como sociologia, psicologia. Acho muito exigente, acho que nos obriga muito a pensar nas coisas em termos práticos. Isso é um pouco fraco, porque pelo menos em modelo, não sei, achei um pouco limitada, porque não nos deu estas ferramentas também.
Foi no Porto?
Não, foi no Porto, não foi no Porto. Foi no Porto, não sei como é que será.
Não sei se será o melhor.
Olha, vai que fotografia. Um estudo anatómico, uma espécie muito importante que está a ser hoje em dia. E os estudos de corpo, porque eu acabo de não ter. Porque não posso fotografar para as coisas aqui. Sinceramente, não posso ganhar anatómico de corpo para trás não tenho. Não é mais fácil. Quer perguntar mais alguma coisa? Natasha, ajuda? O que é que mais? O que é que falta no tempo?
Não sei se eles sabem o que é que é. Estava a falar de gravura. Estava a falar de gravura. Não sei se eles não sabem o que é.
Então, é um processo de... é um processo de impressão. Basicamente, nós temos uma chapa, riscamos a chapa, que é o processo mais, mais alinhado de fazer as coisas. Existem outros com ácidos e outros com vernizes que abrem cenas e depois vão lá, assim, daquela forma que fica gravada. E a gravura funciona um pouco como um carinho. Por exemplo, estas formas que estão aqui, isto foi uma chapa que eu pincelei, pincelei com cera e alguns lados tirei, e então ela foi corroída pelo ácido de uma maneira completamente aleatória. Quando eu passei a tinta, e depois isto vai funcionar com um bocadinho, não é? Quando eu passei a tinta fica nos socalcos que são feitos pelo ácido. E quando é carimbado no papel, digamos assim, no fundo vai uma prensa, não é? O papel tem que ser mudado para ir lá buscar a tinta que está no relevo, sai isto. Aqui está um exemplo de gravura, que foi basicamente um relevo, tinta que eu dei por cima de uma pequena de peito, então sai desta forma mais escamarante. O que eu gosto muito da gravura é isto, é estes fundos completamente aleatórios, nós nunca sabemos muito bem o que é que vai sair. Temos já mais liberdade, acho eu, do que olharmos para uma folha em branco e ficarmos a pensar em olhar aqui do passo. Mas não tenho fotografias, não tenho nem do processo. Não tenho nada a ver. Mais coisas que eu posso aqui falar? Pois, alguma coisa? Alguma coisa que eu tenha dito, algum termo que não tenha percebido? Muitos.
Eu tenho visto tudo.
Eu não sei se eles estão cansados ou se estão mesmo sem perguntas ou se estão afinados. Estão satisfeitos? Fico perdido. O que é que vocês acham dos banhos? Assustam-vos muito ver as pessoas com cabeça de animais?
Não, acho que é diferente.
Vocês acham divertidos? A maior parte das pessoas fica a pensar. E que está com o artista, não terá o problema.
Pois,
mas é um bocado feitinho. Não sei.
Se der um bocado de tomar, não acho que seja assim, não é? Estou. Mas eu te afirmo, que é engraçado. Até cola bem.
É.
É de alguma maneira honesta. Obrigada,
Rita. É verdade, muito lindo. A minha questão era essa: quando as pessoas não tivessem todas as caras e se não usassem aquelas máscaras, não tivessem as mímicas que sabemos, não é? Era, para mim era muito mais simples nós. Tivéssemos aquelas cabeças que dizem exatamente o que é que somos, não é? Ninguém vai se armar em esperto se tiver uma cabeça de leão. Nós sabemos o que é que esperamos daquela pessoa, não é? E nós, os humanos, somos muito diferentes, não temos aquela autenticidade que vai ser assim, vai ser assim, não é?
Pois eu disse
que
estamos mais negativos para tratar as pessoas com animais.
Negativo para as pessoas.
Sim,
mas está. Estou dando bem coisa. E se as pessoas não têm dúvidas, questões, curiosidades?
Não. Acho que é assim, para os dois, que aqueles, não sei se respondem, mas sentem-se um bocado os desenhos que entraste a dar dinheiro e que não dão dinheiro, não é? pessoas que estão para o departamento e os que estão para vender, atenção bem em tudo.
Não,
claro, perceber.
Quando eu vou à exposição, por acaso pensei nisso. E até pensei ao contrário, que esses não se iriam vender, porque estão muito ligados à impressão e à ideia de tirarmos uma série de três e as pessoas não percebem que nós não vamos tirar mais séries e que aquilo são objetos únicos. E então tive a necessidade de também fazer mais destes para depois compensar as coisas financeiramente. Eu poderia ter apresentado a exposição só com esses, mas também tive medo que fosse muito nominal. Não sei se as pessoas estariam preparadas para entrar na exposição. Não, por acaso venderam porque eram mais baratos do que os originais. Mas não sei, iria, também tinha muita galeria. E a galeria tinha um espírito mais aberto e as pessoas convidou. Também estavam mais presentes na coisa, mas o meu medo, o meu preconceito foi vou ter que fazer uns originais, senão vou ficar no prejuízo. E de facto, os originais depois aquilo é que vem de som.
É sobrevivendo com
o meu favor? Não, para já ainda não. Fazemos, fazem-se umas coisas, quando tenho projetos para editoras escolares. Sempre é mais fácil, mas isso também não acontece sempre. E sempre que isso acontece, também deixamos de escrever. Pois é, uma questão, são muitas coisas ao mesmo tempo e não dá para fazer mais nada. Mas eu diria só como investidora, sinceramente, não conheço ninguém. Não conheço ninguém que faça isso, nem a João Fazenda, nem. Talvez há um rapaz que trabalha para o Diário de Notícias, que é o rapaz de Cabral, e penso que ele consegue fazer isso porque. Tem um contrato com um jornal e tem que trabalhar lá, exatamente, só para aquilo. Mas o resto foi tudo junto com o meu, dá aulas em algum sítio, ou faz outra coisa, e vamos seguir um bocadinho da carência porque não conseguimos deixar de fazer estas coisas, não sei.
As coisas muito especiais que ainda não funcionam assim, depois um pouco de valor do trabalho.
Eu tive a ver um artigo.
Que é uma ilustradora, mas isto também era e ela fala em 2001.
Então, não sei se está aqui, se está para ali. Então, ela está muito contente.